O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Muito boa noite, amigos da Rádio Jornal na Web e demais plataformas do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021, está começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Isso, hoje vamos passar a limpo aí a Série A do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã. A gente fez um raio-x da Série B na quarta-feira. Ontem, quinta-feira, destrinchamos a Série C, que vai ter o Santa Cruz jogando. A Série B vai ter o Náutico, aqui de Pernambuco. E sexta-feira, chegou a hora de falarmos um pouco da Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, vamos ter aqui dois especialistas, dois repórteres que cobrem o Esporte Clube do Recife. Um deles é Antônio Gabriel. Boa noite, Antônio. Prazer em tê-lo aqui mais um Blog do Torcedor no Ar.
Oi, Marcos. Alden falando aqui. Boa noite. O Antônio tá chegando, tá? Ele já tá a caminho, mas já ele tá aqui com a gente.
Então, Alden, aproveita aí e convoque os nossos ouvintes e internautas para participarem de mais um programa nessa sexta-feira. Sexta-feira fria, né? De chuva aqui na região metropolitana do Recife. Já o Náutico entra em campo contra o CSA pela Série B, mas faça aí a convocação. Como o torcedor internauta pode participar e interagir com a gente, Haldner? Boa noite.
Boa noite. O Antônio chegou aqui, mas já queria aproveitar para convidar o pessoal para participar através do nosso chat no YouTube e também do painel interativo da Rádio Jornal no aplicativo, no site oficial. Vem com a gente, envia o link também para aquele parente, para aquele amigo que gosta de futebol e quer acompanhar o nosso programa, quer interagir, quer participar com a gente. E o Antônio está aqui, né, Antônio?
Tô por aqui. Haldir, um abraço Frank, um abraço todo mundo. Vou dizer um negócio pra vocês, viu? Sinceridade. Começou hoje, já com Guarani e Vitória. Vou até pedir pro nosso Aldo colocar em uma das nossas TVs. Uma das competições que eu mais gosto de assistir no calendário, que é a Série B. Eu gosto demais de ver a Série B, bicho. É muito disputado, é imprevisível demais. E com esses times esse ano vai ser uma competição e tanto.
Também, Antônio, eu gosto muito, eu curto muito a Série B do brasileiro. Claro que a Série A é o céu, né? É o paraíso, sim, tempo claro, financeiro, de glamour. Mas a Série B eu também tenho um carinho especial, Antônio. Eu gosto muito da competição, acho que há muito equilíbrio, né? Não falo nem sobre esse ano, que a gente tem aí uma Série B com grife, né? Com Botafogo, Cruzeiro, com Vasco. Mas a própria entrega dos times na Série B, né? É uma competição mais igualitária. Isso também me cativa. Gostei, Antônio, de saber que você curte a Série B. Vamos falar também, claro, muito da Série B hoje. A gente vai tentar um contato com o João Vitor Amorim, que vai trabalhar para a Rádio Jornal no jogo Náutico CSA, 9:30 nos Aflitos. O Timbu estreia, o campeão pernambucano estreia na Série B. A gente vai tentar falar com o João já ao vivo lá dos Aflitos para saber as primeiras informações desse jogo de estreia do Náutico. Jogo difícil, jogo bom contra o CSA, campeão alagoano. É o duelo do campeão pernambucano contra o campeão alagoano. Mas o assunto hoje principal vai ser esporte, né? Como eu falei na abertura, a gente já fez o raio-x da Série B, fez o raio-x da Série C ontem, e hoje chegou a vez de analisarmos a Série A do Brasileiro. Por isso, contamos aqui com o Antônio Gabriel, que cobre o esporte, e o Davi Saboia também cobre o Rubro Negro da Ilha, pro JC e também pro Blog do Torcedor. Boa noite, Davi! E aí, essa Série A tá, vai empolgar? Qual a tua expectativa inicial para essa competição que começa amanhã, Davi? Boa noite!
Boa noite, Márcio Leandro. Boa noite aos ouvintes aqui do Blog do Torcedor no Ar. A expectativa é de um início bastante difícil, né? Principalmente pelos erros do esporte de planejamento que atrapalharam a equipe no começo desta temporada. Fracasso na Copa do Brasil, fracasso na Copa do Nordeste, troca de treinador. No Pernambucano, como o nível é lá embaixo das demais equipes, ele conseguiu o mínimo da sua obrigação, que era ir para a final. Mas na final a gente viu o Náutico, que é um time de Série B, com um orçamento muito menor que o do Sport atropelar o Sport em dois jogos.
Repita essa palavra, não, que isso deu confusão aqui no programa, né, Alder?
É, atropelar. Isso aí deu muito o que falar aqui na segunda-feira.
Mas foi a verdade. Foi a verdade. O Sport jogou muito melhor que o Náutico em ambos os jogos. Não teve dúvida nisso. Então, o Náutico, ele foi melhor. O Náutico é um time de Série B. E aí, para o Sport, que vai para uma Série A com nível muito maior que o do Náutico, que vai pegar agora Internacional, que vai pegar Fortaleza, que vai pegar Atlético Mineiro. Então, é muito difícil esse início. O Sport precisa, sem dúvida nenhuma, dar uma resposta inicial. Porque se o Sport ele começa com o nível que está jogando mal, perdendo, a gente já viu esse filme muitas vezes no futebol pernambucano, inclusive no Sport.
E a gente viu isso também, né, Frank Saboia e o Haldini, que a coletiva hoje do Loser teve um tom, certo, de algumas justificativas. Ele pediu um pouco de calma para a torcida também e deixou muito claro um ponto. O que está preocupando ele nesse momento é o ataque. O ataque do Sport vem produzindo muito pouco em termos de gols marcados e principalmente em situações de gol. Então essa é a preocupação do Loser nesse momento. A gente vai se aprofundar no Sport daqui a pouco. Hoje é dia de Náutico entrar em campo. Mas além disso também, a questão do elenco está heterogêneo. Jogadores chegando e jogadores saindo do DM ainda com a parte física nada ideal.
Perfeito, vamos sim falar muito do Sport no programa. E tem essa provável escalação que você deu no Bola Rolando, Antônio Gabriel, que eu vi muito rubro-negro botar a mão na cabeça, viu, para essa estreia contra o Internacional. Essa escalação que você deu agora há pouco e vamos repercutir aqui no programa. Isso. Mas antes, vamos para as manchetes, o que a gente vai debater aqui no nosso programa de hoje. Hora de passar a limpo a Série A do Brasileiro. Quem são os favoritos, os azarões, quem vai sofrer para ficar e evitar a queda? Corte com desfalques na defesa e no ataque para a estreia contra o Inter. Loser pede paciência e tempo à torcida. E a expectativa para as estreias de Náutico e Santa na Série B e na Série C do Brasileirão. Isso, meu caro Haldin Alves, por favor, a gente bateu a meta em toda semana na nossa live no YouTube. Convoque de novo o pessoal, por favor, participar. Estamos chegando na metade daquela meta, Haldin. Convoque aí para o pessoal participar, interagir com a gente nessa sexta-feira de estreia do Náutico na Série B e também expectativa de estreia de Santa Sport na Série C e Série A, meu caro Haldin.
É isso aí, a gente já está na metade da meta, Renato, o Davi já estão aqui com a gente. E a galera pode participar, o pessoal que está assistindo, manda sua mensagem, manda sua opinião, sua pergunta. A gente está acompanhando vocês que estão interagindo no chat do YouTube e também no painel interativo, no site e no aplicativo oficial da Rádio Jornal.
Isso, antes da gente falar mais especificamente do Sport, a gente já vai para a 19ª edição de Série A, Antônio Gabriel, dos pontos corridos. Isso. Quem diria que o Brasil não tinha cultura, né, dos pontos corridos? Já vamos para a 19ª edição, né? Começou em 2003, os pontos corridos, Cruzeiro foi campeão, e essa é a 52ª, né, edição do Brasileirão, e pontos corridos já virou já uma tradição, né? Apesar de ainda termos defensores de finais, que gostariam de ter, por exemplo, cruzamento do primeiro turno do campeão com o segundo, é uma ideia, os pontos corridos se mantêm, e já chega em 2 décadas de pontos corridos no Brasil, quem diria?
Pois não, Frank.
Não, pode continuar.
A questão é, os pontos corridos na Série B começou depois em 2005, né? Eu não consigo imaginar mais o Campeonato Brasileiro num formato diferente, de verdade. Eu peguei ainda um pouco do Brasileirão ali do mata-mata, dos confrontos, da final, aquela agitação toda, mas é uma questão evolutiva do futebol, né? Eu acho que não se pensa mais o futebol de outra maneira em ligas nacionais. E não impede também de ter uma outra competição paralela, que você tem um sistema de mata-mata e aí agrada todo mundo. Eu acho que quem fica implicando com isso hoje em dia tem que arranjar pelo menos uma trolha de... uma trouxa de roupa pra lavar.
E a gente tem, né, Antônio? Tem a Copa do Brasil aí. Só
tem
o
Copa do Brasil, justo, tem, né? Formato misto na Copa do Nordeste, no estadual. Pera aí, tem que procurar roupa pra lavar e curtir o futebol do jeito que ele tá hoje. Agora... Eu gosto, viu, Marcos? Eu gosto dos pontos corridos. Acho necessário a gente ter cada vez mais um campeonato mais consolidado. Por falar em pontos corridos, a gente falou de Série B. O Vitória já tá na frente do Guarani no Brinco de Ouro. 1-0, gol do Bolota. Bolota Soares. Atacante, meia de 23 anos. Esse time do Vitória vem recheado de garotos, né? Pra essa Série B. E o Bolota faz o primeiro gol do Vitória.
E é o primeiro gol do campeonato, né? Porque mais cedo tivemos um empate Brasil de Pelotas e o Londrina 0-0.
A Série B então, começou primeiro, com cara de Série B.
O primeiro gol da Série B 2021 foi do Vitória. Guarani 0, Vitória 1.
Ô, Marcos.
Pleno Brinco de Ouro. Teremos mais dois jogos hoje pela Série B.
A Série B começou...
Náutico CSA e Vila Nova e Botafogo.
A Série B começou com cara de Série B. Brasil de Pelotas e Londrina 0-0. Isso é a cara da Série
B. Tu acabou de elogiar a Série B, Antônio.
Mas tá, eu gosto, mal. Eu acho que tem um charme nisso tudo. Eu acho, sinceramente.
Ah, tá. Entendi. Voltando pra Série A, pessoal, a CBF, né, o pessoal que cuida da arbitragem, o Gaciba, estão prometendo mais agilidade no VAR, né, que o VAR não demore tanto pra definir as situações de polêmica em lances, porque no Brasileirão passado demorou muito, né. Essa é uma das promessas para esse ano, e a outra novidade, sem dúvida alguma, é a regra na mudança, no limite da troca de técnicos no Brasileirão. Vamos ver o que vai, se realmente vai ser assim o VAR, se ele vai ser mais ágil, e se vamos ter, qual vai ser o comportamento dos clubes com esse novo limite na troca de técnicos. Qual a tua expectativa, Antônio, para o campeonato? Você acha que podemos ter alguma surpresa? Quem para você são de fato os favoritos? Quem pode pintar ali como um azarão e beliscar o Libertadores, quem sabe até brigar pelo título? A gente sabe que tem um bloco dos times mais com elencos mais qualificados, mas você vê alguma possibilidade de algum azarão chegar junto, e, por exemplo, de um Flamengo, de um Palmeiras, de um Atlético Mineiro?
Olha, Marcos, sinceramente, eu não vejo tanta possibilidade assim, não. Agora, tem um detalhe. Eu, esse ano, quero ver bastante na primeira divisão evoluções de alguns times em relação à temporada passada. Quais times? Red Bull Bragantino, o time que a gente sabe que tem um projeto audacioso, tem um investimento alto, acredita numa proposta de futebol com vários garotos, jogadores de qualidade acima de tudo, e que já conseguiram a Sul-Americana. Quem sabe esse ano não dá um passo à frente, né? Consegue incomodar ainda mais. Temporada do Fluminense, chegando longe, conquistando vaga na Libertadores. E esse ano, Fluminense com evolução, né? Com o Roger Machado passando em primeiro no grupo com o River, vencendo o River lá no Monumental. Então, é um time também que chega mais forte para essa temporada. Tem tudo, por exemplo, para fazer uma Série A ainda melhor do que fez na temporada passada. Quero ver também o Atlético Goianiense. Um time que tem uma estrutura e uma governança, né? Uma maneira de gerir futebol muito bem estabelecida, muito bem feita pelo Adson. Então, é um time que eu também quero observar nessa Série A. No mais, se eu fosse
levou apontar, de volta o Barroca, né?
Levou o Barroca, né? Não gosto muito do Barroca,
foi,
não, mas...
Que foi quem subiu o Atlético em 2019.
Isso. Gosto muito do Barroca, não, mas ele tem história por lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora, sinceramente, falando sobre um grande que eu acho que pode decepcionar, que eu acho que deve ser a aposta comum nossa aqui, Corinthians. Eu não vejo o Corinthians com tanta força para essa Série A, não. Também não vou apontar que vai cair. Longe disso, tem um investimento muito grande. Mas é um time para fazer, acho que, um campeonato pior do que fez ano passado.
Corinthians ou Santos, Saboia? Quem estaria mais ameaçado de, quem sabe, não digo ser rebaixado, como o Antônio também disse, mas flertar, pelo menos, em algum momento, com o Z4? Santos ou Corinthians? Ou você vê outro time dos chamados mais tradicionais que possa flertar com o Z4 esse ano?
Vou com o Antônio. Acho que o Corinthians ele está iniciando o Campeonato Brasileiro numa situação muito perigosa. Fez uma aposta no treinador. Sei que Silvinho ele tem uma carreira brilhante como jogador, como auxiliar técnico, passou por comissões dos melhores que a gente tem no Brasil, fora do país também. Então, eu acho que o Corinthians ele vai muito nesse perigo. Ele vai ficar muito numa situação delicada que a gente tem que ver o início do campeonato para ter a certeza. Por quê? O Santos tem em sua cultura trabalhar com garotos. E pegou um treinador, contratou um treinador, que é o Fernando Diniz. Que
é meio homem ou deixo, né?
Exatamente. Ele tem os problemas que a gente já sabe, mas compensação em um time que não tem muitas peças, digamos que experientes, que vá bater de frente com o treinador, que são garotos, o Santos tem em sua cultura, tem no seu DNA trabalhar com um time jovem. Então eu sei que vai muito por conta da situação financeira do Santos, que não é boa. Mas ele é um treinador que entende, a gente não pode dizer que o Fernandes não entende futebol, é um bom treinador, falando de campo, tanto que o São Paulo agora com o Crespo tem traços do trabalho dele, tudo bem, tem o mérito do Crespo também nisso, mas o São Paulo ainda herdou muito do que o Fernando Diniz deixou nesse período. Então acho que pela cultura do Santos de trabalhar com jovens e pela situação delicada do Corinthians, que não tem um elenco, digamos que bom, para G12 de Série A, eu tenho um elenco muito com figuras promissoras no seu time, e vai para um treinador, o Silvinho, que, se eu não me engano, não treina desde 2019. Posso estar errado nas contas aqui, mas se eu não me engano é isso, foi em 2019, na rápida passagem que ele teve pelo Lyon.
E você, Haldren? Alguma aposta em algum time que pode chegar no bloco dos principais e até, quem sabe, almejar o título? E também, se você vê algum grande com possa flertar também com o Z4.
Só um detalhe antes do Haldner. Auxiliar do Silvinho. Doriva, meu. Eita. O que é o futebol?
Doriva.
Né? Rapaz, Doriva. Eu acho que pela briga, a briga pelo título, não consigo ver nenhuma aposta. Tá muito naquilo do que eu acredito que todo mundo aqui concorda. Flamengo, Palmeiras, Internacional, Grêmio, que tem a chegada do Rafinha, do Douglas Costa também. Então, acho que não vai fugir muito disso, não vai ter ninguém surpreendendo. E são equipes que têm elencos, né? A gente até falou do time do Corinthians, são equipes que têm um elenco. Não só um time bom, mas são equipes que têm um elenco bom. O Palmeiras, por exemplo, para mim, é o time que tem o melhor elenco do futebol brasileiro, porque isso é muito importante num campeonato de 38 rodadas, e a gente sabe como é a maratona no futebol brasileiro, já é antiga essa discussão de datas, às vezes os times jogam na quinta e no domingo, e ter um elenco forte, poder poupar, quem sabe, sem perder qualidade, sem diminuir a capacidade técnica do time, é muito importante. São essas equipes, elas têm esse elenco de qualidade, por isso eu não vejo ninguém que possa superar elas.
O Davidson Alves está perguntando aqui se o Douglas Costa é o melhor jogador de futebol brasileiro. O Douglas voltou para o Grêmio, né, foi repatriado, deve formar um ataque com o Douglas Costa, o Ferreirinha e o Diego Souza, né? Diego Souza que pegou Covid, né? O Grêmio anunciou hoje à tarde que o Diego Souza e mais 3 jogadores pegaram, contraíram a Covid. Mas esse trio ofensivo, Antônio, Douglas Costa, Ferreirinha e Diego Souza, é um trio muito interessante, né, na minha visão. E responda aí ao Davidson se o Douglas Costa é o melhor jogador do futebol brasileiro.
Olha, o Douglas Costa chega com esse status, né? Chega com esse status para a Série A do Campeonato Brasileiro. Até pouco tempo a gente viu o Douglas Costa como um selecionável para o Tite. Para mim, continua sendo. É um jogador que poderia ter ido muito mais longe na carreira dele se não fossem as repetidas lesões musculares, né? Constantemente ele estava se lesionando. Sofreu muito com isso, inclusive na Copa de 18, né? Ele jogou no sacrifício muitas vezes lá na Rússia, poderia ter ajudado mais o Brasil se não fosse isso, mas é um atleta que tem um currículo, primeiro de tudo, inquestionável, atuações inquestionáveis, conquistas inquestionáveis, e volta para o Brasil e para o Grêmio por um motivo pessoal, subjetivo, por amor à camisa, por querer ajudar o Grêmio nesse momento. Então é um jogador de extrema qualidade, um jogador para não só colocar no patamar dos melhores do Brasil, colocar no patamar dos melhores do continente, dos melhores da América do Sul. Agrega muito valor ao futebol da nossa região e todo o continente, de maneira geral. Eu coloco ele, pelo menos no papel, sim, como um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade, né? Mesmo sem a gente ter visto ele entrar em campo. E sobre esse trio do Grêmio, interessante, Marcos, eu acho que é pouco. É um trio excelente, é um trio muito bom. Diego Souza, Ferreirinho e Douglas Costa, se estiverem encaixados, se estiverem jogando de fato fino, como a gente fala popularmente, vai ser um trio letal nesse Brasileirão.
Porque são jogadores que se complementam, né? Os jogadores de lado de campo e o Diego mais centralizado. Acho que o Grêmio acertou na montagem desse trio de ataque. Ô Saboia, além do Douglas Costa, que voltou pro Grêmio, a gente tem também o Tyson voltando pro Internacional, deve enfrentar o Sport domingo no Beira-Rio. O Miranda no São Paulo, o Dudu no Palmeiras Então, alguns jogadores de muito nome, né, sendo repatriados.
Sim, sim, é aquela cultura que a gente já vem vendo no Brasil há tempo, né? O jogador, ele sai, vai para a Europa, fatura seu pé de meia, não estou tirando a razão, tem mais do que fazer isso mesmo, porque a carreira de jogador de futebol é curta, e ele volta no nível que ainda dá um caldo muito grande no Brasil. O jogador, feito os que você citou agora, Marcos, os que, o Dudu, o Tyson, o Miranda que voltou, eles chegam para o Brasil de volta, chegam num nível muito acima. Então faz parte da engrenagem do capitalismo do futebol. Não tem como ser diferente. O jogador, quando ele é valorizado, ele chega a um patamar no Brasil e saindo ele vai mais ainda, ele vai além. E tem toda a razão. E assim, eu sei que é muito bom morar na Europa, eu sei que é outra qualidade de vida em muitos aspectos, mas todos os jogadores, quando vão para lá, voltam doido para viver novamente a rotina no Brasil, né? E claro, eu tenho certeza que ninguém iria sair no Brasil, iria sair do Brasil se não fosse pela questão financeira e também pelo status que é, que você busca, vai para a Europa, vai para um time na Europa ou se não em outro continente, esse time de mais baixa expressão, tentando alçar voos maiores. Tem jogador que consegue chegar lá, tem jogador que não consegue. E aí a gente tem um exemplo, por exemplo, do Lucas Paquetá, foi para o Lyon, foi para a seleção brasileira. Então a gente tem exemplos que vai, dá certo e volta. E volta num nível muito acima. Faz parte, os times que têm condições de trazer esses jogadores vão para um status elevado e sim de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.
O Sport também está nessa, né? O Sport repatriou aí o André. A gente vai falar do Sport já já. Mas antes, meu caro Haldner, o pessoal está participando bastante, né? Então dê uma passada aí pelo nosso chat também no painel interativo, colocando nossos ouvintes internautas também nesse papo, Haldner.
O Ranaílson Silva está com a gente, o Renato, o Paulo e o Davidson Alves, já se antecipando ao Sport, ele está perguntando aqui o que é que o Sport fez de diferente naquele ano que quase chegou na Libertadores. Está falando de 2015, né? Aquela campanha que o Sport foi sexto.
Acho que encaixa, né, Antônio? Aquele time encaixou, né? Aquele time de 2015 conseguiu um encaixe muito bom com o Diego, com o André, com o Elber, pela ponta direita. Então, acho que é isso, né? O Sport teve encaixe naquele ano e jogou muita bola, né?
Extremamente encaixado.
Alguma expectativa de chegar perto disso? Você iria sonhar muito, Antônio?
Seria sonhar muito, porque eu vejo um nível técnico muito maior para essa Série A desse ano, até por tudo que a gente já falou, da volta de jogadores importantes, de elencos mais robustos e mais caros, de maneira geral, nas grandes equipes. Eu acho que seria sonhar muito alto, pelo menos pelo começo. Agora, aquele time ali, torcedor pergunta 2015, estava muito encaixado, né? Aquele time estava muito fechado. Era um Sport que conseguia bater de frente com os grandes elencos, com as grandes equipes, no mesmo nível, conseguia propor jogo, conseguia ir pra cima. Então, de fato, era um time muito encaixado. Não dá pra gente colocar aquele parâmetro pra um time que, na temporada passada, sofreu com o pior ataque da competição e conseguiu se livrar do rebaixamento nas últimas. E começou o ano, como o Saboia falou, né? Com vários erros de planejamento, com a troca de treinador e também com a, querendo ou não, que conta, né? A perda do título pernambucano, mesmo que tenha sido sem perder um jogo em nenhum dos dois, das duas partidas da final.
Isso que eu ia te perguntar, Antônio. Já passou, essa ressaca já passou da derrota para o Náutico? Derrota nos pênaltis, mas a perda do título. Passou já essa ressaca? O Sport agora foca só no brasileiro?
Olha, Frank, a gente não está mais no dia a dia do clube de forma presencial, né? Então fica difícil para saber como é que está o clima dos jogadores ali no dia a dia. A gente só vai saber, de fato, se essa ressaca passou no gramado domingo contra o Internacional. Agora, uma coisa eu digo, tem que passar. O Sport não pode viver, aliás, um dia de luto sequer por conta dessa derrota na final pro Náutico, né? Derrota nos pênaltis lá nos aflitos. Porque o próximo adversário depois do Inter é o Atlético Mineiro. Depois do Atlético Mineiro, o Sport vai encarar na Série A do Campeonato Brasileiro, deixa eu pegar aqui,
Fortaleza,
certo? Depois do Fortaleza, o Sport vai encarar na Série A do Campeonato Brasileiro o Grêmio.
Somente
Então é o seguinte, um dia mais de luto, uma semana mais de luto, de time desencaixado, é você entrar em campo ainda mais enfraquecido diante desses gigantes. É, o Sport não pode mais viver um dia de luto sequer por conta dessa Série A, desse Pernambucano, tem que virar a chave para a Série A.
Raul, tem muita gente aí apostando ou dizendo, né, qual time escalaria no jogo de domingo, né?
É, tem o Graciliano tá dizendo que a resposta daquela campanha boa do Sport é investir, que o Sport investiu muito. E o Haneilson tá dizendo que o time dele no domingo seria Maílson, Thierry, Sabino, Sander, Patrick, Marcão, Gustavo, Thiago Neves, Mocelin, Maxwell e Mikael.
Isso. Saboia, como você compara o momento do Sport? O Sport entra, de fato, com essa missão de tentar evitar o rebaixamento, pode sonhar um pouco mais, também com os times que estão hoje na Série A, né? A gente tem, só passar aqui para o torcedor, os times que estão jogando na Série A nesse ano, né? A gente tem o América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Bragantino, Ceará, Chape, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Inter, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo e o Sport. Você vê uma outra perspectiva para o Sport, Saboy, ou não? É realmente tentar evitar essa queda.
Marcos, antes de entrar nessa parte aí, aproveitando a deixa que o internauta falou aí da escalação para a Haldner, véspera de jogo a gente fica apurando escalação, né? Antônio sabe muito bem o que eu estou dizendo, e ainda mais nesse período de pandemia. E duas informações chegaram agora há pouco, e ainda não são oficiais, ainda não está o prego batido, mas Toró não deve jogar. A informação que eu tenho agora é que Toró também está machucado, e o Loser durante a semana testou no time titular o Vitor Gabriel. Assim como Gustavo, Vitor Gabriel não foi relacionado para a final do Pernambucano nos Aflitos do segundo jogo, mas viajou para Porto Alegre e deve ficar no banco de reservas na partida contra o Internacional. O Sport, Marcos, eu vejo o Sport, ele tem, na sua teoria, condições de fazer um papel muito diferente do que ele fez na última temporada. O Sport, ele tem um elenco com alguns detalhes que precisam ser ajustados, como, por exemplo, a proteção da zaga. A gente sabe que o Sport vem deixando a desejar muito, não por conta do Marcão, mas é porque o Marcão sozinho não dá conta. E o Betinho não dava essa resposta dessa parceria. O Júnior Tavares deu em um primeiro momento, mas em outros momentos não conseguiu manter esse desempenho. Então a gente sabe que esse é um setor que o Sport precisa ajustar. E também, no ataque, tem tantas opções, comparado principalmente com a última temporada, que a gente não sabe qual é o trio. O quarteto a gente sabe que é o Thiago Neves que vai complementar, mas a gente não sabe qual é o trio ofensivo ideal. São tantas as opções que o Sport entra no Brasileirão nessa fase de formação de elenco, de formação de equipe. Elenco está aí em stand-by, já está com um número muito grande, a direção não vai contratar, mas a gente sabe que vão sair algumas peças e outras ainda irão chegar no decorrer da competição, e formação da sua equipe. A gente tem um esqueleto do Sport titular, mas a gente não tem um time. No ataque, Mikael, incontestável. Thiago Neves no meio, incontestável. Mas e as pontas? Neilton vem jogando bem. Mas tem Mocelin aí, tem André que chegou, vai jogar André com o Mikael. A gente sabe que tem muitas dúvidas nesse ataque do Sport. Então, é um time que entra em formação precisando dar resultado. Aí é que é o risco. Na sua teoria, o Sport tem condições de fazer diferente. Mas, na prática, o Sport corre esse risco de precisar do resultado e atrapalhar a formação do elenco, que na teoria, no papel, é muito boa. E só aproveitando um ponto que o Antônio levantou, o Sport teve o pior ataque na temporada passada. Não à toa, contratou 7 dos 12 jogadores que chegaram agora para esta temporada, 7 para o ataque.
É, Tony, então a escalação fica bem comprometida, né? Você já disse que o Neilton não joga, e aí já, o Sport já não tem o Adrielson, não vai ter mais, né? Adrielson negociado com o futebol do mundo árabe. O Maidana fora por um problema nas costas. Everaldo fora. Então o Sport com desfalques importantes para essa estreia contra o Inter, né, Tony?
O Neilton também, né? Pelo que eu apurei no dia de hoje, a provável escalação do Sport, que foi trabalhada pelo Lousa, inclusive hoje pela manhã lá no CT. Maílson, Patrick, Sabino, Thierry, Sander, Marcão, Tavares e o Thiago Neves, o TN30, Toró, Gustavo e o Mikael. É claro, carece de a gente apurar e trazer mais detalhes sobre a questão do Toró que o Saboia colocou há pouco, mas foi o que eu soube, o que eu coloquei, né, durante o dia de hoje, que soube do trabalho pela manhã. O Toró trabalhou normalmente, tem que saber de fato se ele sentiu alguma coisa para esse jogo de domingo. Mas seria essa a formação do Lousa. E aí a pergunta é o seguinte, eu repito a pergunta aqui que eu coloquei no Bola Rolando, e aí eu vou tomar...
Já sei até qual é a resposta, eu concordo com você, viu?
Não, veja, a pergunta é o seguinte, vou tomar o lugar do Marcos Leandro por 2 minutos. O que passa na cabeça de um treinador que, na final do estadual, sequer relaciona um jogador e na estreia da Série A coloca ele de frente, no caso o Gustavo?
Pois é. Nada com sentido, nada com lógica, né, Marcos? Porque se ele não serve para ir para o banco da final do Pernambucano, vai servir para ser titular na Série A do Campeonato Brasileiro. Não tirando a qualidade do Gustavo, que ele tem qualidade para ambas as coisas. Mas é uma situação completamente sem lógica e que para um menino de 18 anos que está no início da carreira, a bola a gente sabe que ele tem, mas precisa de um preparo mental, de um preparo psicológico para entender isso muito grande.
Pois é, foi uma incoerência, né, do Lousa, que pediu paciência e tempo, né, Antônio, na coletiva. A torcida falou que ainda é um time em formação. Na verdade, ele comandou o Sport apenas por 5 jogos, né? Porque pesa aí a derrota, a perda do título pro Náutico no Pernambucano, né? Por isso até que eu perguntei da ressaca. E da Mas a gente falou aí da escalação do Sport, e vamos comparar com o Inter, né? O Inter também não vive um mar de rosas, não. Pelo contrário, o Internacional, ele perdeu o título pro Grêmio e é uma rivalidade enorme, né? Talvez a maior do Brasil, Grêmio Internacional, e perdeu de novo, né, para o Grêmio a final. É, se arrastou na fase da Libertadores, se classificou, mas teve algumas derrotas que não esperava. Então, o trabalho do técnico Miguel Ángel Ramírez já questionado. Então, o Inter deve jogar com Marcelo Lomba, Renzo, Saravia, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Tyson e Palácios. E na frente o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo. É um time qualificado, Antônio. Não pode ser. O Inter já teve melhor, mas é um time bom, né? Não encaixou ainda, mas é um time que, apesar da pressão, tem condições de fazer um bom jogo, né?
Rapaz, o reserva do Inter é o Thiago Galhardo. Isso fala muito sobre o elenco desse Internacional, né? Não dá pra gente colocar, porque o Inter vem poupando algumas peças, que o jogo vai ser mais fácil, longe disso, mas muito longe disso mesmo. É ainda um adversário, um termo em inglês que está se usando muito no futebol agora, né? São vários termos que estão se usando, um contender do título, né? Um dos candidatos ao título, independente desse começo. Então, é um Internacional que vai chegar forte, quer chegar forte até para dar uma resposta contra o Sport lá no Beira-Rio, fazer um jogo diferente do que foi feito ali no começo, na reta final, aliás, da última Série A, quando o Sport praticamente sacramentou a permanência diante do Inter no Beira-Rio. É um time que precisa dar uma resposta. Não dá pra gente imaginar que o Inter vai amaciar pro lado do Sport nesse primeiro jogo da Série A, não. Longe disso. E lembrando que o Sport tem mais um dia de treinamento amanhã, lá no CT do Grêmio. Lousa pode fazer alguns ajustes. Essa escalação que a gente tá aqui debatendo em cima dela foi a escalação de hoje, uma das testadas pelo Lousa.
E o Inter é um time que manteve a base do time do ano passado e é aquele time que ficou muito perto de ser campeão, né?
Vamos fazer o seguinte, a gente volta já com o Marcos Leandro também, com o nosso Saboia. Tava vazando algum áudio pelo lado de lá, que a gente volta já com os dois por aqui. Marcos tá com a gente lá? Tem como a gente abrir o nosso
Marcos? Ô, Antônio, só avisar aí o pessoal que tá entrando aí um som, acho que...
Isso.
João falando, né?
Por isso que a gente cortou um pouco, mas já estamos de volta com você, Marcos.
Beleza, já estamos com imagem também dos aflitos, né? Aí, ó.
Isso.
Imagem dos aflitos.
Verdade.
Bonito aí, bonitão aí os aflitos, pronto para receber a estreia do Náutico na Série B. Falando em Série B, dizer que o Guarani empatou, viu, Antônio? O Guarani empatou com o Vitória 1-1.
Matheus Bidu.
Da Princesa. Haldane, uma passada aí mais com os nossos internautas.
O Davidson está dizendo aqui que, está perguntando, na verdade, essa nova regra que determina a quantidade máxima de técnicos no ano vai prejudicar o esporte?
Eu acho que vai prejudicar todo mundo, né? Existe uma cultura...
Exatamente.
Existe uma cultura no futebol brasileiro, a gente conhece, a gente debate isso constantemente, semana após semana, de troca de treinador, né? O que eu acho que deveria ter sido feito era algo mais dosado. Em que sentido? Você não sair do 8 pro 80, né? Você, olha, a partir desse ano tem limitação de troca de técnico, 2 trocas. Ou 3 trocas. Ano que vem vão ser 2. E aí você vai de forma decrescente. Sair do 8 para 80, eu acho que vai dar alguma bronca, sem sombra de dúvida.
Ô, Antônio, e ontem eu estava conversando com o Marcos Leandro, o Daniel Neri saiu do Sampaio, aí pouco tempo depois o Mozart também saiu da Chape. Eu digo, essa regra nova, meu amigo, se o dirigente tiver uma dúvida antes do início do Campeonato Brasileiro, eles estão demitindo, né? Chegaram, já saíram, sem tempo nenhum. Qualquer dúvida, não pensa duas vezes, não. Já tiraram logo antes de começar o Campeonato Brasileiro, porque agora só tem uma bala na agulha, né?
Exatamente, né? O próprio Sport trocou o Jair Ventura com essa desculpa, né? Com a desculpa de que, não, a gente vai trocar logo agora, porque a gente não vê continuidade no Jair e a gente não quer gastar a bala do Brasileirão. Então trocou logo para Humberto Lousa. E a gente sabe que o Lousa, pelo menos de forma externa, né, com o torcedor, já chega questionado. Pelo menos questionado para jogar a Série A. Enfim, eu acho que vai dar alguma bronca nesse processo todo esse ano. Vai ter algum clube reclamando, fugindo dessa regra. Vamos ver como é que ela vai se aplicar.
O Raneilson perguntou se o técnico da Chape já vazou. Vazou. Foi o Mozart que saiu depois da perda do título
agora,
pro Avaí
no
Campeonato Catarinense.
Que apostazinha da Chape, viu? Moza.
Pois é, agora ele fez um trabalho bom no CSA, né? Ano passado, mas ele que comandou a reação no CSA, né?
Uma coisa é você contratar para uma Série A o treinador que, de forma incontestável, foi campeão da Série B, certo? Com um elenco que ninguém dava nada, que era o elenco da Chape. Outra coisa é você contratar para a Série A um treinador que, nas últimas rodadas da Série B, deu um calor no CSA, que chegou a brigar pelo acesso. Eu realmente não acho que teve muito parâmetro, não. O trabalho do Mozart foi bom, mas não foi um trabalho de temporada, não foi um trabalho que teve grande continuidade. Foi um trabalho que ele deu um calor ali no CSA. Roberto Fernandes dá um calor no CSA também na reta final.
E dos times que a gente coloca que estão mais próximos da realidade do esporte? A gente tem a própria Chape, né, que a gente falou, o Atlético Goianiense, que já vem se firmando na Série A, mas também não tem um grande investimento, o América Mineiro, do Lixa, que subiu, o Cuiabá, novato na Série A, representando aí o Mato Grosso, o Juventude, também que subiu, são os times que a gente coloca mais próximos aí do esporte. O América, Haldner, é o time que mais tem condições de fazer uma boa campanha, ou você concorda com o Antônio, que citou o Atlético Goianiense, que pode fazer uma boa campanha, desse grupo que eu falei?
Eu acho que o América pode sim fazer uma boa campanha. O Lisca tem feito um bom trabalho lá. No estadual, o América chegou nas finais, só perdeu por conta do regulamento lá, né? Porque empatou os 2 jogos com o Atlético Mineiro. Então eu vejo o América um time que pode sim ser competitivo. E na Série A é interessante que se você não cai, você já está muito perto da Sul-Americana, né? Então o América pode ser um time que pode brigar por algo melhor do que só não brigar para não cair. Agora, uma coisa curiosa que eu não vejo nessa Série A, pelo menos, nenhum time para ser aquele saco de pancadas, né? Muitas vezes acontece de um time ficar em último, sair perdendo para todo mundo. E nem o próprio Cuiabá, que é um estreante na Série A, eu não vejo ele assim, porque o Cuiabá, ele não passa por problemas financeiros, contratou o Alberto Valentim. Eu acho que, lógico, tem aquelas equipes que a gente bota na prateleira de que briga para não cair, mas eu acredito que essas equipes, elas realmente brigam para não cair. Não tem ninguém que dá para apontar assim de, ah, esse aí já tá rebaixado.
Eu tenho uma dúvida muito grande com o Cuiabá, porque o Cuiabá, ele não teve parâmetro nenhum para o Brasileirão, né? A gente sabe que se o Pernambucano não é parâmetro, imagine o estadual que o Cuiabá participou. Então, acho que o Cuiabá é a maior interrogação dos 20 clubes da Série A. Pode dar certo, pode dar muito certo, que ele tem uma estrutura muito boa, a questão financeira perfeita, mas pode dar errado também, e aí eu não duvido.
Isso. E em relação às técnicas, a gente tem mais estrangeiros no campeonato, né? A gente tem o Crespo fazendo um grande trabalho no São Paulo, o Fortaleza também investiu em um treinador estrangeiro, então a gente tem o Abel Ferreira, do Palmeiras. Então, o que, é que vocês acham, Saboia, contigo? Os técnicos estrangeiros vão também continuar em alta nesse Brasileirão?
Acho que vão sim, até porque são bons nomes. O do Fortaleza aí é o mais, digamos que, desconhecido, né, dos nomes que a gente tem no mercado. Crespo vem dando uma resposta muito boa no São Paulo. E aí, acho sim que vai continuar, eles vão continuar em alta. E tem muito o que os brasileiros aprenderem, né, Marcos? Não é porque vem um treinador de fora que o brasileiro não serve. Acho que sempre essa troca de ideias, essa troca de culturas, sempre é algo muito benéfico. A gente viu o técnico do Fortaleza dando entrevista, se preocupando no jeito que estava se comunicando, no jeito que estava falando com a imprensa, com a torcida, com o jogador. Isso é muito importante. A gente sabe, e eu vou dar um exemplo, e aí a gente tem que pegar como referência sempre o melhor do mundo. Guardiola, quando foi para o Bayern de Munique, ele treinou, chegou falando na coletiva em alemão. Treinou, estudou, aprendeu a língua do país que ele estava indo. Acho que isso é muito fundamental para os estrangeiros. Do mesmo jeito que é um calo para o brasileiro sair do Brasil, porque nem todos os treinadores têm como fluência o inglês, que é a língua aí mundial, e muito menos também o espanhol. Então, cada vez mais é preciso entender que essa troca de ideias é fundamental, tanto para um quanto para outro.
Ô Marcos, deixa eu acionar o nosso João Vitor Amorim, já tá lá no Estádio dos Aflitos. Alô, João!
Boa, maravilha! Antônio, um abraço para você, Antônio, um abraço Marcos, Saboia, Haldinei. Aliás, Haldinei, você tá aí, mas o Haldinei daqui dos Aflitos já, deve já desfalcar o Náutico, né? Deve ser o único desfalque do Náutico pro jogo. Tô aguardando aqui a chegada da delegação alvirrubra. A pré-eleição do Hélio dos Anjos estava marcada para 19 horas e 19h40 a delegação deixaria o CT, então os jogadores do Náutico já estão a caminho do Estádio dos Aflitos.
Ô João, boa noite para você. Diga ao Hélio que a gente pode ceder o round da gente, viu? Se ele quiser.
Eu não sei se é a mesma qualidade no campo. Voz ele tem, né? Não sei se no campo tem essa qualidade também.
Rapaz, é melhor não, tá? É melhor ele achar alguém pra botar no lugar do que eu.
Ih, rapaz. Ô, João, boa noite pra você, pela participação. A grande pergunta, né? Fora o time, em relação ao gramado, né? A gente tá vendo aqui as imagens. De longe, parece que o gramado suportou bem as chuvas que caíram durante toda a sexta-feira, né, João?
Vocês estão vendo as imagens aí do Eudes, né? Nosso Eudes colocou aqui a câmera no YouTube da Rádio Jornal.
Especialista em cinema mudo, né?
O homem é danado na cinegrafista virada. Mas o gramado realmente está muito bom. Eu já tinha até registrado de tarde, né? E pela manhã, recebi algumas imagens aqui do estádio. Até postei na rede social. O gramado realmente está em ótimo nível. Está melhor que naquela final contra o Sport. Houve uma evolução. Até me passaram que é uma resposta ao fertilizante que foi utilizado aqui no gramado. E tem uma coisa que está me chamando a atenção, viu, Marcos e Antônio e amigos. Tinha uma marca aqui, gigante, nessa lateral aqui do gramado, durante muito tempo. Ficou essa marca aqui gigantesca e essa marca sumiu. Depois que o Náutico refez o contrato com a Greenleaf, né, que é quem administra hoje o gramado dos Aflitos, a Greenleaf conseguiu melhorar essa situação, inclusive estética, porque tinha uma mancha feia que ficava aqui desde o ano passado por conta de uma mudança no serviço de drenagem, e agora essa mancha sumiu. Pelo menos aqui não estou vendo, não.
Pelo menos na imagem está parecendo de fato melhor do que o jogo de domingo na final do Pernambucano. E tá bonito, viu? Tá bem pintado aí, vermelho, escudo do Náutico. Então, o Estádio dos Aflitos, que foi uma luta, né, para o Náutico conseguir manter esse jogo no seu estádio, né? Houve a troca oficial da CBF a pedido da Federação Pernambucana, mas ontem voltou o jogo para os Aflitos. E, João, a expectativa de todo mundo é de um grande jogo, né? Mesmo o CSA com desfalques importantes, o Bruno Mota, que foi o artilheiro, e o craque do campeonato alagoano, o De La Torre, que também não joga, mesmo o CSA desfalcado, a perspectiva é de um grande jogo, né, João?
Eu gosto do De La Torre, acho que é um jogador que poderia estar compondo o elenco aí de time de primeira divisão. Um jogador que faz muitos gols, oportunista ali na área. Acho que é um desfalque grande do time do CSA, do mesmo nível o Bruno Mota, que eu até nem acho esse jogador todo, para falar a verdade. Mas ele vive um bom momento. E o que vale é o momento do jogador, né? Não adianta a gente estar analisando aqui o passado, nem muito menos o futuro, que não tem como a gente prever. Mas o presente dele é um bom momento. De fato, tem sido um jogador importante. É um dos artilheiros do time, né? Junto aí com o De La Torre. Eu até ia fazer uma pergunta ontem pro Hélio, mas ontem eu estava de folga, não participei da coletiva do Hélio. Que eu tenho uma curiosidade também do seguinte. No início do Pernambucano, eu até fiz essa pergunta para ele e vou repetir durante o Brasileiro. Tem uma forma muito bonita, que é o Náutico jogando para frente, né? O Náutico escolheu essa forma de jogar desde o ano passado, por necessidade, e agora fez por planejamento, nessa temporada 2021.
E não mudou na final, né, João?
E não mudou.
Muito se perguntou por conta do 3-0, se ele ia mudar, não mudou.
Sem
dúvida. E ele fez questão de ressaltar isso no jogo da Arena.
Mas aí é o que tá. É claro que esse estilo de jogo é muito importante, mas eu acho que o Hélio tem que treinar também um time mais fechado, um time jogando reativo, porque o campeonato é muito longo. Então, eu tenho certeza que o Hélio deve ter feito esse tipo de situação de jogo. Geralmente, ele faz trabalho de situação de jogo no último treinamento. Ao invés de fazer rachão, ele não gosta, ele faz situação de jogo. Eu acho que nesse trabalho, ele faz um time mais reativo, né, com uma outra perspectiva de jogo, porque, dependendo, em alguns momentos do jogo, o time vai ter que jogar mais atrás. Não dá pra ficar só atacando a todo momento. Tem hora que você tem que baixar um pouquinho a linha, até pra dar um descanso aos jogadores durante o jogo, né? E depois voltar a agredir o adversário. Principalmente contra equipes como essa de hoje, o CSA, né? Que é um time que vem bem montado desde o ano passado, brigou pra subir. O Náutico foi fundamental para o não acesso do time do CSA também. Enfim, eu tô curioso pra ver também o Náutico reativo durante a competição. Hoje não. Hoje eu tenho certeza que o Náutico vai ser um time propositivo.
Antônio, Saboia, Raul, tem alguma pergunta pro João?
O Davidson até pergunta aqui se o Náutico é favorito pro jogo de hoje. É, né?
Veja, eu vejo muito equilíbrio nas duas equipes, mas com essas ausências de Bruno Mota e De La Torre, eu acho que o Náutico é favorito. Aí o torcedor pode perguntar, e o Raul de aí fora? Não muda muito? Muda. Mas eu falo uma coisa que é bem curiosa. Djavan e Haldney. Haldney é muito mais jogador que Djavan. Mas Djavan faz mais falta ao Náutico, uma ausência do Djavan, que o Haldney. É uma coisa meio louca, porque o Haldney é melhor que ele, mas o Djavan faz mais falta que Haldney. É pela característica. A característica do Djavan, o Náutico não tem no elenco. A do Haldney, o Náutico não tem, mas tem jogadores próximos, que fazem próximo a isso, né? Não tem a mesma intensidade, mas tem a qualidade de saída de bola, uma virada de jogo, uma boa transição. O Marcel tem essa característica, Luiz Henrique tem essa característica. Agora, pro lugar do Djavan, não. Então, eu acho que o Náutico vai sentir, claro, um pouquinho no início, a ausência do Haldi, né? Essa transição rápida, mas o Marcel é muito experiente, tem muita qualidade, e acho que no decorrer do jogo vai estar bem adaptado.
Ô, João, o Djavan é um jogador, acho, do elenco do Náutico que mais cresceu nas mãos do Hélio, né? Desde a temporada passada, concordo com o que você falou. Realmente, é, pra mim, até o pilar desse time. Porque se o Djavan sai, desmonta muito o sistema de marcação do Náutico e também de transição, né?
Djavan, pra mim, é o equilíbrio, Saboia, desse time do Náutico. É quem dá a tranquilidade pros jogadores subirem pro ataque. Porque, se você observar, a gente olha aí um time do Brasil hoje atacando com o centroavante com os pontas. Tem time que ataca com centroavante, ponta e o meia. Tem gente que ataca com o centroavante, com ponta e com o lateral. O Náutico ataca com os três atacantes, com o meia, com os dois laterais e com o segundo volante, que é o Haldney. E de vez em quando aparecem lá o Wagner Leonardo, o Camutanga. Enfim, é um time que vai muito ao ataque. E precisa de um jogador para dar um equilíbrio no meio campo. Eu acho que Djavan faz muito bem isso. Eu vejo evolução no Vinícius, muito grande com o Hélio. Vejo evolução do Eric, muito grande com o Hélio. Eu acho que Hélio voltou o futebol de Hereda e de Jean Carlos. Tem uma evolução também de Brian. Agora, o jogador que mais cresceu foi o Djavan.
Ô, João, o Hélio até falou sobre isso na coletiva. A Lilian colocou no assunto É Futebol Primeiro Tempo. Uma questão de rivalidade regional sempre existiu, né? Que é confronto futebol Pernambuco contra o futebol de Alagoas. Mas esse CSA e Náutico, pelo último jogo da Série B, que representou muito mais pro CSA do que pro Náutico, e pela questão do Kevin, ganhou um molho fora de campo, não?
Olha, o Hélio pode até puxar isso também, até para uma palestra, enfim. Eu, sinceramente, não acho. Eu não vejo essa rivalidade toda nesse jogo de hoje, por conta do ano passado. É uma questão particular mesmo. Respeito a opinião do Hélio, mas eu não acho. Acho que os jogadores não vão entrar pensando no jogo do ano passado. Ai, meu Deus, levaram Kevin. Não vejo. Não vejo esse tipo de situação. A diretoria do Náutico quer ganhar do CSA também por isso? Sim. Torcedores ficaram chateados? Talvez. Mas os jogadores, eu não vejo. Não vejo isso. Talvez o Hélio, particularmente, pense assim, né? Talvez não, ele pensa assim. Ele quer ganhar também por isso. Mas eu acho que isso aí não motiva o jogador, não. Não vejo que esse ponto, não. Acho que a Série B, a chance de conseguir um acesso, de conseguir um ano perfeito, isso motiva os jogadores. Agora, essa questão aí do ano passado, não vejo muito, não, viu, Antônio?
Show de bola, João. João, pra gente liberar, né, pra você vai começar já a jornada na Rádio Jornal, narração do Roberto Queiroz, comentário do Maciel Júnior, reportagem do João e no plantão Marcelo Araújo. O Vargas tem expectativa também dele estrear hoje, né, João? Pelo menos no segundo tempo, entrar, dependendo do jogo.
Eu tenho essa expectativa, viu, Marcos, de que o Vargas seja relacionado, até porque ele veio para disputar a Série B, né? É possível que ele não fique relacionado, sim, pela quantidade de jogadores, né? Tem um limite de jogadores no banco. Mas eu acho que tem que sim relacionar o Vargas. É um jogador que tem uma característica diferente, um jogador que dá uma mobilidade muito boa para as equipes que ele participa. Eu fui olhar vídeos do Vargas ao longo da carreira. Jogador muito inteligente, um jogador que tem o chute de fora da área, habilidosíssimo. Acho que tem que estar sim no elenco, já para ir se enturmando. Eu colocaria o Vargas, dependendo do momento do jogo, mas colocaria no segundo tempo, já para dar ritmo, porque é um jogador interessante. Uma aposta que o Náutico vai ter para essa temporada. Acho que tem que ser relacionado. Acho que foi relacionado. Não posso confirmar ainda porque o Náutico ainda não chegou e nem divulgou a lista de relacionados. Mas acredito que sim. Acredito que o Vargas está entre os relacionados.
Show de bola, João. Valeu. Obrigado demais pela participação. Fez aumentar aqui a nossa média, viu, João? Aumentou. Tá batendo já e aumentou. Aumentou. Vamos você falando ao vivo aí. Dos aflitos com os alvirrubros entrando aqui, cantando e dando os palpites, que daqui a pouco o Haldner vai citar. Valeu, João, um abraço.
Essa e boa participação jornada. De João vai também para aquela contagem, João, dos 10 programas?
Não, aí é uma participação, né? Não conta. Agora, compartilhem, mande aí o programa pelo link do YouTube pro grupo da família, mande pra sua sogra, mande pro seu sogro. Mande para aquele vizinho chato que fica segurando a bola quando
esse
a bola
cai
na casa dele.
Demais,
né? Mande aí.
Valeu, João. Um abraço, amigo. Obrigado.
Valeu. Agora eu sou estouradão, viu, Saboia?
Mas é no sucesso, amigo. Não é no biotipo, não.
Eu sei, amigo. Eu sei.
Haldner, tivemos muitas participações de alvirrubros aí, né?
O pessoal tá dando palpite. A Renata Souza dizendo que a vitória hoje é do Náutico, 2-0. Ed Maciel, parabéns pro programa, meu palpite é pro Náutico 2-0. O Robson Souza acredita que o jogo do Náutico hoje não vai ser fácil, meu placar é 1-1. E o Sérgio Murilo aposta no CSA, 3 pro CSA, 2 pro Náutico, esse é o palpite do Sérgio Murilo. Queria mandar um abraço também pro pessoal que tá participando no painel interativo da Rádio Jornal, o Geraldo, o Marcelo, o Pablo, o Moisés. A galera tá mandando mensagem, tá mandando palpite aqui, Marcos.
Show de bola, rapidinho aqui, né, participando do programa, dizer que acabou o primeiro tempo lá no Brinco de Ouro, Guarani 1, Vitória 1, mais cedo tivemos Brasil de Pelotas 0, Londrina 0, primeiros dois jogos aí da Série B 2021, ainda teremos nessa sexta Náutico e CSA nos aflitos, e Vila Nova e Botafogo lá no Oba, no Onésio Brasileiro Alvarenga, estádio do Vila Nova, amanhã Vasco Operário, CRB e Remo, Confiança, Cruzeiro, Curitiba e Avaí. Domingo, Brusque e Ponte Preta. E na segunda, Sampaio, Correia e Goiás. Na Série A, a gente vai ter amanhã Cuiabá e Juventude, abrindo aí o campeonato. Bahia e Santos, São Paulo e Fluminense, Atlético Mineiro e Fortaleza. Flamengo e Palmeiras, jogaço. Ceará e Grêmio, Corinthians e Atlético Goianiense, Chapecoense e Bragantino, Atlético Paranaense e América Mineiro, Internacional e Sport. Antes de eu falar os jogos da Série C, por favor, Davi Saboia, seus palpites para o jogo do Náutico hoje, o jogo do Sport no domingo.
Náutico 2-0 hoje e Sport 0, Internacional 1.
Aldrin.
Náutico 1-0 hoje contra o CSA e no domingo o Sport 0, Internacional 2.
Antônio Gabriel.
Você é o mais otimista de todos, porque eu acho que o Marcos vai na mesma leva do Haldney e do Saboia. 2-1 Náutico, hoje contra o CSA, e 1-1 no Beira-Rio.
Ousado.
Olha, um pontinho pro Sport seria um pontinho interessante. Eu vou com o Haldney e vou com o Saboia. Acho que vai ser 2-0 pro Internacional e Náutico 2-1. Passando rapidinho aqui o jogo da Série C, teremos Santa Cruz estreando no domingo, mas amanhã tem Floresta e Jacuipense, Botafogo da Paraíba e Ferroviário, Tombense e Paysandu, no domingo Altos e Volta Redonda, Manaus e Santa Cruz. Antônio Gabriel, quanto vai ser Manaus e Santa Cruz?
Quanto vai ser? 0-0.
Pra?
0-0,
mano. Ah, 0-0, né? Entendi, 1-0. Aldrin?
0-0 também.
Da Boia?
Sigo o relator, 0-0.
Minha Nossa Senhora, vou botar 1-1 pra ter um golzinho. Valeu, Antônio, valeu, Saboia, Haldem. Pessoal,
valeu, participou.
Hoje batemos a meta e superou, viu? Valeu mesmo. Segunda-feira a gente volta repercutindo as estreias de Santa, Náutico Esporte. Valeu.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do Torcedor no ar.
Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.